Audiobook grátis apresenta. Seguiram-se alguns dias as cenas que eu te contei na minha carta passada. Activou-se entre mim e Emily uma correspondência. No fim de 15 dias eu só vivia do pensamento dele. Ninguém dos que frequentavam a nossa casa, nem mesmo tu, pôde descobrir este amor. Éramos dois namorados discretos a último ponto. É certo que muitas vezes me perguntavam por que é que eu me distraía tanto e andava tão melancólica. Isto chamava-me a vida real, e eu mudava logo de parecer. Meu marido, sobretudo, parecia sofrer com as minhas tristezas. A sua solicitude, confesso, incomodava-me. Muitas vezes lhe respondia mal, não já porque eu odiasse, mas porque de todos era ele o único a quem eu não quisera ouvir destas interrogações. Um dia, voltando para casa à tarde, chegou-se ele a mim e disse: Eugenia, tenho uma notícia a dar-te.
Qual?
E que te há de agradar muito. Vejamos qual é. É um passeio.
Aonde?
A ideia foi minha. Já fui ao Emilio e ele aplaudiu muito. O passeio deve ser domingo a Gavia, iremos daqui muito cedinho. Tudo isto, é preciso notar, não está decidido. Depende de ti.
O que dizes?
Aprovo a ideia.
Muito bem.
A Carlota pode ir.
E deve ir, acrescentei eu e algumas outras amigas.
Pouco depois recebias tu e outras um bilhete de convite para o passeio.
Lembras-te que lá fomos?
O que não sabes é que nesse passeio, a favor da confusão e da distração geral, houve entre mim e Emily um diálogo que foi para mim a primeira amargura de amor.
Eugenia, dizia ele dando-me o braço, está certa de que me amas?
Estou.
Pois bem.
O que te peço, nem sou eu que te peço, é o meu coração, é o teu coração que te pedem, um movimento nobre capaz de nos engrandecer aos nossos próprios olhos. Não haverá um recanto no mundo em que possamos viver, longe de todos e perto do céu?
Fugir?
Sim, ó.
Isso nunca, não me amas.
Amo, se inveja um crime, não quero ir além.
Recusas a felicidade?
Recuso a desonra.
Não me amas.
Ó.
Meu Deus, como respondeu?
Amo, sim, mais desejo ficar a seus olhos a mesma mulher, amorosa é verdade, mas até certo ponto.
Pura.
O amor que calcula, não é amor.
Não respondi.
Emilio disse estas palavras com uma expressão tal de desdém e com uma intenção de ferir-me que eu senti o coração bater-me apressado, e subir-me o sangue ao rosto. O passeio acabou mal. Esta cena tornou Emilio frio para mim e eu sofria com isso, procurei torná-lo ao estado anterior, mas não consegui. Um dia em que nos achávamos a sós, disse-lhe: Emilio, se eu amanhã te acompanhasse, o que farias?
Cumpria essa ordem divina.
Mas depois?
Depois?
Perguntou Emilio com ar de quem estranhava a pergunta.
Sim, depois, continuei eu, depois, quando o tempo volvesse, não me havias de olhar com desprezo.
Desprezo?
Não vejo, como não?
Que te mereceria eu depois?
Oh!
Esse sacrifício seria feito por minha causa, eu fora cobarde se te lançasse isso em rosto.
Diluías no teu íntimo.
Juro que não.
Pois a meus olhos é assim, eu nunca me perdoaria esse erro.
Emilio pôs o rosto nas mãos e pareceu chorar.
Eu, que até ali falava com esforço, fui a ele e tirei-lhe o rosto das mãos.
Que é isto?
Disse eu.
Não vês que me fazes chorar também?
Ele olhou para mim com os olhos rasos de lágrimas.
Eu tinha os meus úmidos.
Adeus, disse ele repentinamente.
Vou partir.
E deu um passo para a porta.
Se me prometes viver, disse-lhe, parte se tens alguma ideia sinistra, fica.
Não sei o que viu ele no meu olhar, mas tomando a mão que eu lhe estendia, beijou-a repetidas vezes, eram os primeiros beijos, e disse-me com fogo: fico, Eugenia.
Ouvimos um ruído fora.
Mandei ver.
Era meu marido que chegava enfermo.
Tinha tido um ataque no escritório.
Tornara a si, mas achava-se mal.
Alguns amigos o trouxeram dentro de um carro.
Corri para a porta.
Meu marido vinha pálido e desfeito.
Mal podia andar ajudado pelos amigos.
Fiquei desesperada, não cuidei de mais coisa alguma.
O médico que acompanhara meu marido mandou logo fazer algumas aplicações de remédios.
Eu estava impaciente e perguntava a todos se meu marido estava salvo.
Todos me tranquilizavam.
Emilio mostrou-se pesaroso com o acontecimento. foi a meu marido e apertou-lhe a mão. Quando Emilio quis sair, meu marido disse-lhe, olhe, sei que não pode estar aqui sempre, peço-lhe, porém, que venha, se puder, todos os dias. Pois não, disse Emilio. E saiu. Meu marido passou mal o resto daquele dia e a noite. Eu não dormi. Passei a noite no quarto. No dia seguinte estava exausta. Tantas comoções diversas e uma vigília tão longa deixaram-me prostrada, cedi a força maior. Mandei chamar a prima Elvira e fui deitar-me. Fecho esta carta neste ponto. Pouco falta para chegar ao termo da minha triste narração. Até domingo.